Quero começar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você. Qual é o seu desejo para 2019? Amanhã, dia 31 de dezembro, o que é que você pretende escrever no seu WhatsApp para as pessoas ou no Facebook quando você for fazer um post de Feliz Ano Novo? E para quem for passar a virada de ano com você, o que é que você desejará? Você já parou para pensar nisso? Já está se preparando para desejar boas coisas? E para você mesmo, o que é que você deseja para o ano que está se iniciando? Veja, eu não quero falar aqui sobre as famosas listas de resoluções de ano novo, sobre ir na academia, emagrecer, visitar mais a família. Não. Estou falando sobre desejos mesmos que nós temos para nós. Talvez uma das músicas mais tradicionais dessa época me ajude um pouco a explicar o que é que eu estou querendo, onde é que eu estou querendo chegar. Talvez você já tenha ouvido alguém cantar assim: Feliz Ano Novo, adeus Ano Velho, que tudo se realize no ano que vá nascer. E aí o que a gente deseja? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O clima de festas e de alegria desse período contribuem para que esses desejos sejam os melhores para todos, não é mesmo? Se você já teve a oportunidade de ler o texto em nosso boletim, percebeu que ele nos traz 10 questões para nós nos fazermos nesse ano que está se iniciando. E algumas delas têm a ver justamente com desejos ou com orações. Se você tem o boletim, acompanhe aí comigo, por exemplo, a segunda questão, que pergunta: qual é a coisa mais humanamente impossível que você vai pedir a Deus nesse ano? Ou a pergunta 7 também: pela salvação de quem você vai orar mais fervorosamente nesse ano? Veja a pergunta 9: o que você pode fazer para melhorar sua vida de oração nesse ano? Num período, então, que nós frequentemente paramos para pensar sobre os nossos desejos para o futuro, eu quero refletir com vocês num salmo de Davi. Um salmo que ele provavelmente escreveu quando estava prestes a enfrentar os seus inimigos. Mas também um salmo que traz para nós alguns pedidos para o ano que se inicia na próxima terça-feira. Abra sua Bíblia no salmo de número 27. Salmo de número 27, esse é um salmo de Davi. Olhe para o seu lado, veja se a pessoa que está do seu lado tem a Bíblia. Se ela não tiver, compartilhe com ela. Ou se não, ajude-a a encontrar o Salmo 27. Nós vamos ler esse salmo à medida que nós formos expondo. Salmo de número 27. Como eu disse, Davi está prestes a enfrentar seus inimigos que têm tentado derrotá-lo. Alguns autores vão dizer ainda que, um pouco depois do período de Davi, esse salmo era muito utilizado pelo povo antes do exército ir às guerras, antes deles entrarem nas batalhas, lembrando o exército e o povo de confiar em Deus e não nas suas próprias forças ou no seu potencial bélico. Vejam, eles estavam prontos para enfrentar os seus inimigos, prontos para a batalha. Mas ao mesmo tempo, eles não sabiam muito bem o que esperar. Será que aqueles povos inimigos tinham aliados com eles? Qual era o tamanho do exército? Na época dos reis de Israel, a Bíblia nos diz que eles não manuseavam o aço. Com que armas os inimigos iriam atacá-los. Provavelmente eles então se encheriam um pouco de medo, de receio, de ansiedade, de insegurança. Como é que os inimigos iam agir? Como é que a gente iria contra-atacar? O que nós podemos esperar do futuro, desse desconhecido? Mas em meio a essa insegurança, irmãos, que a preparação para a guerra trazia, eles são lembrados aqui por esse salmo, que eles tinham um aliado todo-poderoso. Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança, o Criador e sustentador de todas as coisas. Muitos e muitos anos depois, hoje nós, geralmente nesse período do ano, nós estamos bastante otimistas quanto ao futuro. A gente deseja coisas boas e está esperando coisas boas. Mas quando nós colocamos o pé no chão, nós estamos no mesmo lugar que o povo de Israel frente à guerra. Nós não sabemos realmente o que esperar. Não sabemos se virão trevas sobre nós, se nós passaremos por ansiedades, pelo luto, por doenças. Estamos diante do desconhecido. E é por isso que eu quero olhar para esse salmo com você e ver o que ele nos ensina. E mais do que isso, como eu já disse, eu quero que você veja nesse salmo uma oração que você pode fazer no ano novo. Veja junto comigo dois pedidos que nós podemos fazer a Deus para o ano que se inicia. Dois pedidos que nós podemos fazer a Deus para o ano que se inicia. O primeiro deles está nos versos 1 a 3 e é a confiança no Senhor frente aos problemas. Acompanhe comigo versos 1 a 3 do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Esses três primeiros versos nos trazem um contraste. Vejam aí que o salmista faz um contraste entre o medo e a confiança. Por três vezes seguidas ele diz que não terá medo, que ele terá confiança, que o seu coração não vai se encher de ansiedade, não vai temer. É com essa mesma confiança, meus irmãos, que Paulo nos pergunta lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Davi nos ensina aqui é que quando nós confiamos na proteção e na ação de Deus em nossa vida, nós não precisamos temer. Esses versos nos desafiam a reafirmarmos a nossa confiança em Deus quando os problemas nos atingem, quando os problemas vierem. E creiam, em 2019, eles virão. Note que Davi em nenhum momento diz, Deus está comigo, não haverá problema algum. Deus está comigo, agora é só vitória. Não, não. Em nenhum momento ele profetiza facilidades para a sua própria vida. Pelo contrário, ele diz, Deus está comigo, e ainda que venham os problemas, ainda que os inimigos cerquem, ainda que a guerra aconteça, ainda que a doença me alcance, ainda que a minha família fique desestruturada, como a família de Davi ficou logo depois do seu pecado, ele diz, eu confiarei. Mas da onde vem a confiança de Davi? Como é que eu consigo confiar em Deus tanto assim, em meio às trevas, em meio ao desconhecido, sem saber o que é que eu vou enfrentar? Davi lembra quem é o Senhor. Veja aí no primeiro verso. Primeiro, o Senhor é a minha luz. O salmista está afirmando aqui que, mesmo nas trevas da terrível ameaça da guerra, ele não tem medo porque Deus é a luz que pode dissipar a escuridão. E onde há luz, nós sabemos, não há trevas. No início de novembro, nós tivemos o nosso acampamento de primavera. E eu estava responsável por ensinar aos nossos adolescentes. E aí, no sábado à noite, eu decidi que nós faríamos as nossas atividades próximo à fogueira do acampamento. E a fogueira lá fica num lugar mais afastado dos lugares de culto, onde não há luz alguma. Só que nós também não acendemos a fogueira. E então, enquanto a gente ia fazendo as nossas atividades, pensando sobre o tema do acampamento, era possível perceber em cada um dos adolescentes e em mim também um certo receio, um certo medo. O vento soprava, as folhas das árvores faziam barulho e a gente ficava um pouco tenso. O que será? Será que tem alguém olhando para a gente? Mas foi só acender a fogueira, irmãos, que toda essa sensação de medo, de temor, passou. Foi só acender a fogueira e aquela claridade que o fogo nos gerou, o calor que o fogo nos gerou também, fez com que nós esquecêssemos de todo o temor anterior. Fez com que nós pudéssemos ver o que é que havia em nosso redor. Aquela sensação de frio na barriga, de tensão, passou imediatamente. Vejam, irmãos, os nossos medos e ansiedades prosperam no escuro, mas eles não podem sobreviver na luz. Deus é, para o salmista e para nós também, a luz que ilumina o nosso caminho e que revela os nossos medos, os nossos inimigos, pelo que eles verdadeiramente são. E isso não quer dizer que todos os nossos medos são infundados ou são frutos da nossa imaginação. Veja aí, os inimigos do salmista são muito reais, são os povos inimigos. São os exércitos que estão sitiando. Os nossos inimigos são muito reais. Os nossos medos são muito reais. Mas Deus oferece refúgio diante de ataques e lutas reais. Deus oferece claridade. Segundo, o Senhor é a minha salvação. A palavra salvação aqui significa libertação. É como um pássaro que estava preso numa gaiola e de repente o seu dono resolve soltá-lo. Ou como um prisioneiro que é resgatado. Para Davi, Deus é aquele que vai em busca dos seus filhos, em busca do seu povo para resgatá-los. E em terceiro, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Davi deixa aqui, ou melhor, Davi utiliza aqui uma linguagem militar. Deus como um lugar onde ele busca abrigo, onde ele busca segurança. E mesmo se os seus inimigos atacarem, se um exército sitiá-lo, ou se a guerra irromper contra a nação, ele não temerá enquanto Deus for a sua fortaleza. Nesse ano que se inicia, meus irmãos, nós somos chamados a lembrar disso quando os problemas estiverem à nossa porta. Quando nós passarmos por aflições, por doenças, por luto, por ansiedades, por problemas na família, pelo desemprego, quando nós tivermos preocupações, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação e o Senhor é a nossa fortaleza. Mas vejam, nós podemos ir além disso. Porque quando Davi escreve esse salmo, ele está falando sobre a libertação da guerra. Ele está falando sobre proteção militar. Mas hoje nós somos grandemente abençoados, porque nós temos a Bíblia completa para nós. Nós temos acesso ao progresso da revelação. E nós não podemos ignorar que as imagens que Davi utiliza aqui para Deus apontam para algo muito maior do que aquilo que ele estava falando. A luz, a salvação, a fortaleza que Deus é para o salmista tem um significado ainda mais profundo para nós. Isso porque, percebam, a luz também fala de compreensão espiritual. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de luz, porque ele nos leva a um profundo conhecimento de Deus. Nós somos chamados a andar na luz e não sermos cúmplices das obras das trevas. E mais do que isso, todo aquele que crê em Cristo Jesus é chamado de filho da luz. A salvação vai apontar para o maior de todos os livramentos, a libertação que nós recebemos do pecado pela morte de Jesus Cristo. Salvação é quando Deus se tornou humano em Jesus Cristo, viveu uma vida de entrega e pagou pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida eterna e nos libertou com o seu sangue. E fortaleza refere-se a esse refúgio espiritual que Deus é para nós. Um refúgio contra as dores e as bofetadas da vida. Por isso, quando nós olhamos para o Salmo 27, nós devemos ver aqui uma declaração completa das várias bênçãos espirituais que Deus nos dá. O falecido pastor John Stott resume bem esses tópicos. Ele vai ensinar o seguinte, resumir da seguinte maneira: o Senhor é a minha luz para me guiar, minha salvação para me livrar e a fortaleza da minha vida para me refugiar. O Senhor é a minha luz para me guiar, minha salvação para me livrar e a fortaleza da minha vida para me refugiar. Confiança no Senhor quando os problemas vierem. Um dos desejos que nós podemos fazer a Deus no ano que se inicia. E um segundo desejo para nós nesse ano novo é não só a confiança no Senhor frente aos problemas, mas a sua companhia em todos os momentos. Acompanhe comigo aí os versos 4 a 6. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Não sei se você percebeu, mas Davi agora começa um outro assunto, e ele repete muito o tema da casa do Senhor, do tabernáculo, da tenda, do pavilhão, do templo. E é engraçado nós olharmos para Davi e achar que ele está falando de uma coisa enorme, já construída, de toda uma estrutura. Mas se você lembrar, na época de Davi, o templo de Salomão, que era grandioso, não estava construído ainda. Davi, quando fala do templo do Senhor, estava pensando numa tenda. Por que será que Davi parece tão fissurado nisso? Tão encantado pela casa do Senhor? Isso porque desde Moisés, desde a construção do tabernáculo, a casa do Senhor, o templo, o lugar onde o povo se reunia para apresentar os sacrifícios, para o culto, era o símbolo da presença do Senhor entre o seu povo. Não foi o próprio templo terrestre que encantou Davi, mas sim a beleza do Senhor. É o próprio Deus que ele está buscando. Mas eu quero chamar mais uma vez sua atenção para o verso 4. Nós já falamos aqui sobre desejos para o ano novo. Mas olhando para esse verso, eu queria te perguntar, se você pudesse falar aí igual Davi, uma coisa peço ao Senhor. O que é que você pediria? Como que você completaria esse salmo? Davi mostra aqui para mim algo extraordinário. Percebam que ele poderia pedir várias coisas. Ele era alguém que provavelmente estava aflito porque os seus inimigos estavam ao redor dele, alcançando, falando contra ele, preparando-se para atacá-lo. E então ele diz: Senhor, eu só peço uma coisa ao Senhor. Então, lembrem, Davi, o homem segundo o coração de Deus, poderia pedir vingança contra os inimigos. É isso que ele pede em outros salmos. Ele poderia pedir vitória. Eu quero que o Senhor dê força ao meu povo para que nós possamos derrotar o povo inimigo. Para que nós possamos acabar com os nossos problemas. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude com as nossas armas. Eu quero ter controle sobre todas as situações da minha vida, para que eu possa obter a vitória. Mas não, irmãos. Ele diz que tudo o que ele pede é que ele possa estar na casa de Deus, absorvendo, contemplando a grandeza e a glória do Senhor. Tudo o que ele quer é estar na presença de Deus, cumprindo o propósito para o qual todo ser humano foi criado. Glorificar a Deus. E se alegrar em Deus, e desfrutar de Deus para sempre. É justamente olhando para esse pedido que nós devemos nos perguntar essa noite. Pergunte a você mesmo, qual é o meu uma coisa? O que é essa uma coisa que o seu coração deseja ardentemente? O que é essa uma coisa que poderia mudar a sua vida de uma vez por todas? O que é que você procura para conseguir satisfação, para conseguir contentamento e paz para a sua vida? O que é essa uma coisa que você lamenta não ter? Que uma coisa é essa que enche os seus sonhos? É o poder? É a aprovação? O conforto? A sua aparência? O controle, o domínio sobre alguma área da sua vida ou sobre algumas pessoas? A sua independência? A sua prosperidade? O seu trabalho? A sua igreja? Sua religião? A sua família? O que é essa uma coisa que você pediria ao Senhor? Talvez uma das frases mais conhecidas de João Calvino seja a seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso porque em cada situação ou relacionamento do nosso cotidiano, existe uma guerra sendo travada no campo do nosso coração. E você e eu, o salmista nos ensina isso, você e eu só estaremos seguros se o Senhor for realmente essa uma coisa que nós desejamos, uma coisa que comanda o nosso coração e que controla as nossas ações. Que nesse ano que se inicia, o Senhor seja o seu uma coisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que você necessita, te serão acrescentadas. As que você necessita, não necessariamente as que você quer. Como então eu posso contemplar a beleza do Senhor? Como é que eu posso fazer dele a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza? Primeiro, estabelecendo com ele um compromisso. A Bíblia é bem clara ao nos dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Que nós devemos nos despir das obras das trevas e nos revestir das obras da luz. E é por isso que a nossa vida deve estar segura, deve estar nas mãos de Deus. Nós devemos entregar a Ele a direção da nossa vida. E essa é uma decisão diária que nós fazemos. Estabelecer um compromisso com Deus não é um chamado somente para quem não o conhece. É também uma convocação para quem o conhece, para todos, porque volta e meia, devido ao nosso pecado, nós precisamos nos reconciliar, precisamos reafirmar o nosso compromisso, precisamos voltar aos caminhos do Senhor. Segundo, nós devemos buscá-lo em sua palavra. A Bíblia é a revelação especial de Deus. É o lugar onde ele escolheu se revelar e por isso é o lugar onde nós devemos buscá-lo e buscar conhecer a sua vontade. O próprio salmista vai nos completar essa ideia, dizendo não só que o Senhor é a luz, mas o que é que ele diz no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Terceiro, renovar a nossa vida de oração. Buscar a Deus através de uma conversa diária com Ele. Separe um tempo de oração, um momento devocional no seu dia. Se você já faz isso, graças a Deus, continue assim. Se você ainda não faz, esse é o tempo que você pode decidir começar novamente, decidir tentar novamente, de estabelecer esse hábito. Se você até faz, mas volta e meia para, aí 2 meses depois continua, volta a fazer, vamos tentar de novo? Esse é o momento para restabelecermos o nosso compromisso com Deus. E quarto, não deixe de participar da vida comunitária. A fé, meus irmãos, se vive em comunidade. É impossível nós sermos cristãos sozinhos, separados do mundo, de todos, inclusive dos outros cristãos. Participe, envolva-se nas atividades da sua igreja. Não deixe de vir aos cultos, de adorar a Deus junto com seu povo. Um teólogo chamado James Boyce defende que há algo para ser experimentado na igreja que não é tão fácil de nós experimentarmos em outro lugar. E ele vai escrever o seguinte: se nós precisássemos apenas de instrução, nós poderíamos conseguir isso também pela internet ou pelos livros. Já se fosse somente companheirismo, nós poderíamos achar isso em uma pequena reunião em casa. Mas há algo mais profundo quando cantamos juntos os hinos, quando sentamos nos bancos, quando olhamos para a exposição da palavra, quando experimentamos o pão e o vinho na ceia do Senhor. Há algo mais na própria atmosfera do lugar separado para a adoração a Deus. Tudo isso é espiritualmente benéfico para nós. Não deixe de participar das atividades da sua comunidade de fé. Confiança em Deus e companhia do Senhor. Esses podem ser os nossos desejos para 2019. Por isso, que o próprio Deus te abençoe, guarde, ilumine sua vida e coloque em seu coração a disposição para buscá-lo mais fervorosamente. Amém?